a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel 166, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Qual é o tema de hoje, Danilo?
O tema de hoje é emulador traidor?
Traidor! A gente vai falar de emulação! Boa. Faz muito tempo que a gente não fala de emulação no PocoPixel, né?
É verdade, e emulação é uma coisa muito importante pra gente pensar jogos PocoPixel.
A gente tem um episódio sobre emulação lá dos OGs, lá bem antigos. E a gente tem um episódio na temporada PocoPixel 10 anos, quando a gente completou 10 anos em 2025, em que a gente fala sobre o estado das coisas do retro gaming e aí cita a emulação. É uma das coisas que a gente atualizou, digamos assim, naquele episódio. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um pouco de filosofia da emulação. Uns pensamentos que podem surgir a partir das experiências mais recentes de emulação.
Boa, acho que é uma conversa bem filosófica pensar se existe um jogo original.
Isso.
E se a função do emulador é manter o jogo como ele era, ou se melhorar o jogo, tá tudo bem.
Exato.
Tem uma ética? É antiético melhorar um jogo antigo?
O jogo, ele é algo além daquilo que foi jogado no lançamento do jogo, no console original do jogo, ou ele pode ser outra coisa.
Ele é algo para além da mídia física que
isso,
o criou?
Isso. Ele tá num ambiente das ideias ou ele é especificamente uma contingência material? É isso que a gente quer discutir hoje.
Muitas perguntas.
Muitas perguntas.
Provavelmente resposta... poucas respostas, né?
É, a gente vai ficar devendo. Mas antes da gente conversar sobre os emuladores, a gente tem que falar sobre outra coisa.
Outra coisa?
Outra coisa.
Não, tem que ser uma coisa igualmente filosófica.
Não, não é tão filosófica assim, mas é muito legal também, que é o mecenato esclarecido do PocoPixel.
Ah, mas é um grupo de grandes apreciadores de filosofia.
É verdade, é um grupo com muitas reflexões, né? É muito impressionante. Você que escuta a gente e não está no grupo dos mecenas esclarecidos, não faz ideia do grau das discussões que tem lá dentro.
Você não conhece a Nova Atenas.
Exato, a ágora que surgiu ali no WhatsApp.
Exatamente.
É a flor no asfalto, né?
Com muitos indivíduos muito distintos.
É muito impressionante. A gente é muito orgulhoso do Mecenato Esclarecido, porque a gente conseguiu reunir ouvintes incríveis mesmo. E só falta você. Como é que faz para entrar no grupo do Mecenato Esclarecido do PocoPixel?
É só você ir para pocopixel.com.br/mecenato. Maravilha.
E você entra lá e você vai ver que é muito, 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 muito fácil entrar no Mecenato Esclarecido. É mais fácil do que entrar na escola de Atenas. É só pagar. Você tendo dinheiro, você entra no Mecenato Esclarecido.
Pois é, porque a gente já confia na sua grande ilustração.
Exatamente.
E é claro que você contribui para manter não só a ágora digital do nosso grupo.
Do WhatsApp, flor do lodo.
Você também mantém o PocoPixel existindo e ajuda o PocoPixel a se tornar, quiçá, quinzenal.
Exatamente. Aí eu ouvi que a gente tá ficando cada vez mais perto da meta. Quase 70% ou mais 70%, é isso?
Pois é, passamos 70% já.
Gente do céu, olha, falta muito pouco pra gente transformar aí o podcast em quinzenal, então entra lá em pocopixel.com/mecenato, dá uma olhada, você vai ter acesso ao WhatsApp mais incrível de todos os tempos e também acesso antecipado aos episódios do PocoPixel, às vezes bastante antecipados, como provavelmente este mesmo será bastante antecipado.
Boa!
Então, entra lá, que agora a gente vai falar sobre emulação.
Boa, ela tá nos traindo?
Emulação, Danilo. Emulação é bem o que o combustível que fez o PocoPixel existir, né? Lá em 2015. Porque a gente queria falar sobre história dos videogames, a gente precisava da história dos videogames. E muito do que a gente consegue ter acesso aos jogos antigos é por emulação, porque a gente não tem os consoles. A gente não tem o Nintendinho. O Danilo tem um monte de consoles em casa, mas Nintendinho você não tem.
Não tenho.
Mega Drive você não tem.
Não, e acho que para a maior parte das pessoas, principalmente quem não está interessado com a memória, a gente vai falar bastante sobre isso.
Bastante.
Eu acho que os emuladores cumprem essa função de acesso, um acesso que é muito difícil de se ter. Acesso a videogames atuais, contemporâneos, exige um investimento financeiro considerável.
Exato.
Agora, acesso a videogames antigos, aos videogames pouco pixel, envolve não só o dinheiro, mas encontrar esses videogames.
Nossa,
e esses
jogos.
Nossa,
é um trabalho. E você tem que encontrar o Nintendinho que esteja funcionando. Aí depois que você conseguir encontrar o Nintendinho que esteja funcionando, você tem que conseguir fazer ele plugar em alguma televisão. Pode ser por vários desses dongles que transformam o sinal analógico em sinal digital. E aí você põe numa TV moderna. Pode ser que você tenha que comprar uma TV antiga de tubo para você jogar o jogo como ele era na época. E aí você... Pra você encontrar uma TV de tubo que esteja boa, que não esteja queimada, que não esteja com fósforo tudo marcado, que funcione, vai ser difícil, você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e vai... Quer dizer, é uma tarefa ridícula.
E os jogos são a parte mais complicada. Porque
fora isso, você tem que achar os jogos.
A gente tá falando só do hardware, né? Mas além do hardware, você precisa encontrar os jogos, que são realmente o motivo pelo qual a gente quer jogar videogame. E esses jogos são muitas vezes difíceis de encontrar. E jogos importantes... vão ficando mais raros,
exato,
mais escassos, mais caros, são mais visados para colecionadores.
Então, o emulador, ele resolve vários desses problemas, permite que a gente tenha acesso a jogos, e eu acho, tá, e é uma coisa que a gente tem que discutir, eu acho que não é exatamente um ponto pacífico disso, assim. Eu acho que os emuladores, eles são um fruto direto da internet. Sem a internet, não existiriam os emuladores.
Eles tanto... precisam de uma comunidade,
exato,
né?
Exato. Eles precisam de pessoas reunidas por uma causa que são muito difíceis de você concentrar num lugar geográfico. Você não consegue juntar em São Paulo 5 programadores para fazer um emulador, ou no Vale do Silício, ou na Itália, sei lá. Você precisa de ter um monte de gente espalhada pelo planeta que se comunica pela internet. Pode ser uma internet dos anos 90, mas tá tudo bem, as pessoas se conectam, trocando código-fonte, trocando experiências e, principalmente, trocando os jogos, porque você precisa de ter os ROMs para você poder testar o emulador, para você poder fazer o emulador funcionar.
Você precisa de uma comunidade que tenha esses jogos físicos e consiga disponibilizar eles para todo mundo.
Baixar eles e colocar eles para a comunidade inteira poder usufruir daquilo.
Pois é, tem uma questão organizacional, né? De que encontrar esses jogos envolve um esforço coletivo, mas você também precisa encontrar uma maneira de que os esforços eles não sejam redundantes.
É verdade, cada um faz uma coisa, né?
Inclusive para os consoles. Porque um console emulado é mais importante para uma certa comunidade, mas outro é mais importante em outra.
É verdade, porque os consoles não são unanimemente distribuídos igual, de uma maneira igual em todo o planeta. Tem lugares que tem mais Master System, outros que tem mais, sei lá, TurboGrafx-16.
Exato, vários consoles não chegaram no Brasil, enquanto a gente, como comunidade, era muito encantado pelo Master System. E aí não tem como, a gente precisa realmente dividir os esforços para conseguir fazer com que essa tecnologia funcione.
Além disso, a internet também possibilita que as pessoas comecem a trocar ideias sobre o hardware, sobre os projetos da Sega, de como que foi feito o Master System, os projetos da Nintendo sobre o Nintendinho, quais são os circuitos, quais são os chips, e aí vai trocando informação. Tem um cara que é especialista no Z80, não sei aonde, ele pode vir aqui e ajudar. Então a internet acaba juntando essas pessoas, porque o projeto de emulador é um negócio bem enrolado, é um negócio enroscado mesmo. Você fazer um software fazer aquilo que um hardware faria é meio xarope, assim, é um trabalho chatinho de fazer. Mas eu acho que tem outra coisa também acontecendo. A internet, o advento da internet no início dos anos 90 também faz surgir uma espécie de vontade ou de sinal ou de ethos mesmo de preservar.
Uhum.
A internet como uma espécie de repositório que eu digitalizo o mundo e esse mundo digital é preservado de alguma maneira.
A ideia da internet como museu, né?
A ideia da internet como um imenso museu da humanidade inteira, e esse museu ele tem uma vantagem sobre qualquer outro museu, que é a imaterialidade. Esse museu não é material, ele é digital, ele não existe em lugar nenhum, então ele não tem as limitações do mundo material. Então, a internet como uma possibilidade de guardar os videogames de um jeito como nunca os videogames puderam ser guardados. Antes dependia do colecionador ali, outro colecionador aqui, de um museu itinerante do videogame não sei da onde, do cara lá nos Estados Unidos que montou lá um acervo, de umas coisas soltas. E a internet meio que unifica todos esses esforços e coloca num lugar meio inacessível, meio indestrutível, que é esse mundo digital. E os jogos realmente, a gente fala isso, parece que é uma grande teoria e que não faz muito sentido, etc. Mas não, a partir do momento que o cara colocou o ROM lá do jogo específico, lá da versão pirata bootleg do Mario Brothers, da Tailândia, com um personagem alterado, ele colocou na internet, nunca mais vai sumir aquele jogo. Que era um cartucho pirata que só uma vez foi fabricado. Pronto, ele tá eterno.
É que eu acho isso muito engraçado, porque eu acho que esse discurso surgiu, ou pelo menos se popularizou,
com um discurso.
Um discurso. Não necessariamente sobre memória, mas sobre acesso. No sentido de que, quando começou-se a piratear música na internet...
Napster e experiências assim.
Exato. Já se sabia que as empresas que estavam perdendo dinheiro com isso iam tentar barrar. E aí a resposta era... Vocês vão barrar, mas vocês vão barrar uma mão. Esse conteúdo, quando ele entra na internet, ele está em múltiplas mãos.
Exato.
Você pode tirar do meu computador, mas você não pode tirar de todos os computadores que pegaram quando eu disponibilizei no meu computador. A ideia de que você estava colocando esse conteúdo para livre acesso na internet na mão de muitos era uma rede de segurança contra a empresa que Exato. Se sentia... lesada por aquela pirataria.
É a distribuição como forma de backup.
Exatamente.
Né?
Então era assim que a gente tinha filmes e músicas e livros pirateados na internet.
Impossíveis de você derrubar.
Exatamente. Só que
era
isso...
Era o Pirate Bay, aí hoje tem o LibGen, tem o Anas Archive, tem um monte de iniciativas. O Anas Archive agora tá numa guerra judicial porque ele resolveu baixar todo o acervo do Spotify. Então a galera lá do Anas Archive baixou, de alguma maneira, todo o acervo do Spotify e colocou lá em arquivos TGZ, lá, um trilhão de arquivos, que você tem que fazer um torrent de não sei quantos petabytes lá, mas tá lá. E aí, qual que é o que ele fala? O que, que o Anas Archive fala? A gente tá preservando. Porque a gente não confia no Spotify pra preservar essa música toda. A gente confia na gente mesmo. A gente vai preservar. Então, eu entendo que existe também o lado da pirataria.
Sim, eu acho que o lado do acesso, acho que é o primeiro instinto quando você chega na internet. Você quer ter acesso às coisas pra guardar.
Eu quero desmaterializar o mundo. Eu quero que o mundo deixe de ter barreiras materiais.
Isso.
Eu quero ter acesso a um livro que tá na biblioteca lá em Florença, não sei o quê. Eu quero ter acesso agora.
Eu acho que a memória é uma consequência disso. Porque quando a gente torna o acesso possível... ele também deixa de poder desaparecer.
Exato.
Por que eu quero permitir o acesso e todo mundo tem? Se todo mundo tem, isso não vai sumir de jeito nenhum.
Exato.
E aí a memória se torna realmente possível.
E aí é isso. Então esses grupos conseguem fazer, de uma maneira autogerida, sei lá, a preservação do maior acervo de livros da história da humanidade, que é assim que a Anas Archive se coloca. Agora é do todo o acervo do Spotify, e tem o Internet Archive, né, também, que também quer guardar...
A internet.
A internet, e também tudo que houve antes, e livros, e também fazer a maior biblioteca de todos os tempos, e o LibGen também, só que o LibGen acho que é mais específico, né, de livros científicos, enfim. No caso dos videogames, a gente tem uma outra questão, que é, beleza, a gente tem a internet e a gente vai usar os poderes mágicos da desmaterialização das coisas para colocar esses jogos eternamente disponíveis na nuvem, sabe Deus onde, digitais.
Só que depois
como que você joga?
Eles têm que funcionar, né?
Isso, como que você joga tudo isso que você guardou? E aí vem o esforço do emulador. Então ele é uma coisa meio casada. A internet, ao mesmo tempo que possibilita que esses grupos se reúnam e criem os emuladores, a internet também dá o estímulo de... A gente guardou tudo isso, e agora? O que a gente faz com tudo isso que a gente está guardando? Tem que jogar. E nem todo mundo tem o Nintendo ou o Mega Drive, porque essas merdas, elas não são virtuais, elas são materiais, profundamente materiais. Elas são de plástico, silício. Não tem, tem todas as limitações que a matéria tem. E aí o que os caras falaram? Peraí, a gente vai desmaterializar também o console. E aí surge o emulador.
Mas
uma ideia maravilhosa.
É uma ideia maravilhosa. Mas uma coisa que você descobre rápido quando você entra no mundo da emulação, fazendo ali, criando os primeiros emuladores, é que quando você tenta fazer com que aquele hardware funcione em outro hardware, via software,
isso,
os jogos se comportam de maneira diferente.
Exatamente.
Não é só, porque imagino, a minha imaginação como criança, e imagino que muita gente compartilhe disso, é que ou o jogo funciona ou o jogo não funciona.
É 0-1, né?
É 0-1, porque ou ele vai funcionar nesse emulador que eu pus aqui ou não. A verdade é que ele se comporta de outra maneira. Porque ele se comportava daquele jeito não necessariamente por causa da programação dele, mas por conta do hardware em que ele tinha sido programado.
Exatamente.
Por que aquele jogo do Nintendinho é daquela maneira? É claro que é
por causa do código. Por que o Mega Man, quando pula e tem os tiros, fica tudo slowdown e começa a desaparecer tudo da tela?
Uma parte é código, mas a outra parte é a quantidade de memória e como é que funciona o chip do Nintendinho.
Isso, como que ele aloca a memória de vídeo, como que ele faz isso, como ele faz aquilo.
Então, quando eu tô tentando reproduzir o hardware do Nintendinho em outro hardware via software, que é isso que o emulador tá fazendo, o que acontece é que não é exatamente o mesmo hardware. E se não é o mesmo hardware, o jogo não vai rodar da mesma maneira. Ele roda diferente. E roda diferente das maneiras mais diversas. A gente tá falando aqui do... O Mega Man tinha slowdown, né? Ele rodava lento.
Bem comum.
Às vezes no emulador você tem mais slowdown do que deveria. Às vezes tem slowdown nenhum. Às vezes aparece só a primeira camada de imagem. Às vezes aparece só a segunda. Às vezes um personagem, por algum motivo, porque mudou o hardware, ele fica transparente.
Exato.
Os resultados são diversos. E às vezes o resultado de um jogo não é o mesmo no outro.
E tem outras coisas também. Tem exceções. Então esse cartucho japonês, ele tem um chipset diferente do normal, que acrescenta uma coisa no Nintendinho. E aí o emulador, ele só tem o Nintendinho padrão. Ele não tem o chipset especial lá do cartucho. Ah, no Super Nintendo tá, tem o cartucho lá, o SFX lá, que faz as coisas 3D lá, não sei o que, do Star Fox, de outros jogos 3D poligonais do Super Nintendo.
Como é que eu emulo
isso? Como que eu emulo isso se tá dentro do cartucho? Então tá dentro do cartucho ou tá no console? Ou os acessórios lá do Mega Drive, lá, o 32X, ou sei lá o que, vai pendurando um em cima do outro.
O Sega CD.
O Sega CD... E aí, que eu emulo o hardware, eu coloco no jogo, como que eu faço? Então, tudo isso vai colocando desafios muito interessantes. Porém, nada, na minha cabeça, tá? E eu já falei isso no PocoPixel algumas vezes. Nada pra mim chega perto do trabalho bizarro do MAME. O MAME se propõe uma espécie de framework, uma espécie de metodologia para você criar emuladores de hardwares que são os mais diversos possíveis. Porque
cada
fliperama é uma história diferente. Porque se no hardware padrão lá da Nintendo, o Super Punch-Out lá, sei lá, não funcionava direito, o que, que a Nintendo fazia? Mudava o jogo? É um fliperama. Então eles vão lá e enfiam lá um negócio a mais lá no hardware e faz o negócio funcionar. Claro,
vários... fliperamas compartilham de
peças. São padronizados, né?
Eles são padronizados, eles usam as mesmas placas. Muitas vezes eles usam a mesma placa-mãe.
Os mais famosos são os da Capcom, mas também o mais radical, que ele não admitia nenhum tipo de exceção, eram os fliperamas da SNK. E eles eram virtualmente Neo Geos. E aí o cara da loja trocava um cartucho mesmo igual do Neo Geo, assim, dentro daquele gabinete. Então ele era limitado.
Mas
mesmo... todos os outros... Tem sempre uma gambiarra que você pode fazer.
É assim, os da Sega, né, que usavam em geral a placa Naomi, que era uma placa padronizada.
Isso já quase nos anos 2000
já. Isso.
Né?
Mas você tem essa placa padronizada inicial. Alterações podem ser feitas.
Por jogo, né?
E essa é a parte importante, que é a grande descoberta quando você faz o primeiro emulador. Muda o hardware, muda o jogo.
Muda o jogo.
Mesmo que você esteja tentando emulá-lo exatamente como ele era, qualquer mínima mudança no hardware vai fazer o jogo rodar um pouco diferente. Então, se você tem infinitas possibilidades de alteração no hardware nos fliperamas, mesmo nos fliperamas que tem a sua base padronizada, você vai rodar esses jogos sempre diferente.
E tem uma outra coisa também, que não é só o console em si. Por exemplo, existe uma diferença entre o pixel lógico e o pixel que você vê na televisão. O pixel lógico, ele é um quadrado perfeito.
Ele foi programado para ser assim, né? Ele foi desenhado originalmente assim.
A lógica do pixel é um quadrado perfeito. A lógica. Mas aí a televisão não tem quadrado perfeito. A televisão tem uma espécie de retângulo. É um retângulo mais ou menos numa proporção 4x3. Então ele é quase um quadrado, mas ele é retangular. Aí o que, que os desenvolvedores perceberam no começo da história dos videogames? Que, o que eles pensavam quadrado, quando eles tinham aqueles papéis quadriculados que eles faziam os sprites dos personagens, o que era quadrado no papel ficava retangular na TV.
Você punha na TV, ele mudava, né?
Aí eles começaram a explorar isso. Eles começaram a fazer o jogo ser retangular de propósito.
Você desenha deformado, porque você sabe que a televisão vai deformar
de novo.
Então você deforma de uma maneira que a deformação final da televisão leve para o original que você tinha imaginado.
Exatamente. Aí quando você vai emular, você está num mundo lógico em que o pixel é quadrado. Porque quem fazia o pixel ficar retangular era a televisão, não era o console.
E não é a televisão porque você queria que fosse assim. Era a televisão por uma limitação da televisão.
Que a limitação, a TV era assim, ela foi feita pra mostrar imagens da televisão, não pra jogar videogame. E aí, o emulador faz o quê?
Acho que essa coisa que eu acho mais fascinante. O fato de que a ideia, o mundo das ideias do game design, tá sempre tendo que se adequar às limitações do mundo real.
Exato.
Que é a limitação da televisão, do formato, de quanta memória eu tenho, de como é que esse videogame funciona, de como é meu kit de desenvolvimento, etc.
Eu tenho limitações mais óbvias até. Por exemplo, o Atari tem um botão. Lida aí com essa limitação. Você vai fazer jogo, não é o mundo das ideias, é o Atari tem um botão só.
Perfeito.
O Super Nintendo tem 4 botões mais 2 ombros. Opa, muito melhor. Mas isso é uma coisa física.
Mas aí, ó, quando você fala do Super Nintendo, já surge a ideia, por exemplo, do Street Fighter.
É.
O Street Fighter saiu pro Super Nintendo, em que todos os botões ali eram usados.
Dava pra, porque o arcade do Street Fighter 2 tem 6 botões. Tem 3 botões em cima e 3 botões embaixo. Porque é soco e chute em 3 potências diferentes.
Ele foi pensado assim.
Isso.
E quando o jogo foi criado, ele tinha essa ideia.
Porque cara da Capcom podia colocar quantos botões ele quisesse.
Claro, e ele pensou em 2 fileiras de 3 botões. Quando você coloca no Super Nintendo...
Não tem as 3 fileiras.
Tem a mesma quantidade de botões, mas não as mesmas 3 fileiras.
Exato.
Então você já faz uma adaptação. Quando o jogo sai no Mega Drive, não tem nem os botões.
Só tem 3.
Então a gente já tá vendo um desses casos em que a ideia do jogo, ela tá atrelada a um hardware específico.
Exato.
Só que a ideia é mais importante do que o hardware. As pessoas querem jogar o Street Fighter independente de qual seja a máquina.
Exato.
E aí você tem que colocar ela em outras máquinas. Só que nas outras máquinas, ela faz menos sentido. Ela tem que fazer concessões pra caber naquela máquina.
Exatamente.
E se você não sabe qual é a máquina original, você nem percebe essas concessões. Você acha que sempre foi assim. Tá tudo bem.
Então, tipo, o emulador tem que lidar com tudo isso.
Exato.
É, não porque, no fundo, só a emulação do console. Tem tudo em volta. O controle que o cara usa, a tela que ele vai usar pra jogar o jogo.
A gente usava a expressão porte pra dizer que um jogo foi portado de um console pro outro.
Isso.
O que a gente tá falando na prática é que o jogo está sendo emulado. É uma emulação.
É.
O jogo Street Fighter de fliperama, ele está sendo emulado no Super Nintendo.
É, de alguma maneira sim. Eles pegam o mesmo código e recompilam pro Super Nintendo. Isso, de alguma maneira.
Você tem que fazer um jeito daquele jogo continuar funcionando da mesma maneira.
Com todas as adaptações possíveis.
É que aí a questão é que você acaba mexendo no jogo pra dar conta dessas limitações. Enquanto quando a gente tá emulando hoje em
não
dia...
Não dá pra mexer no código.
Você não pode mexer no jogo.
Isso.
Você tem que sempre mexer na emulação.
Até a página 2. A gente vai comentar muitas possibilidades de mexer no jogo.
Justo.
Mas até então, quando surgem os emuladores, eles vão se deparando. A ideia... O que eu tô querendo falar com essa digressão toda? É que a ideia do emulador inicial de... Vamos poder colocar em prática, vamos poder exercer esse arquivo de jogos. A gente tem a possibilidade da internet de guardar, de salvar todos os jogos da história dos videogames. Agora com os emuladores a gente vai poder jogar esses jogos. E aí resolve a primeira geração de emuladores. Eles funcionam.
É, assim, cada jogo com uma diferença ou outra, mas
aos poucos eles vão percebendo que não é bem assim. Os jogos começam a dar problema, os jogos têm exceções. Uma exceção muito famosa que demorou bastante tempo para ser resolvida era que o emulador Stella do Atari 2600 não podia jogar o Yars Revenge.
É verdade, ele quebrava.
Ele quebrava com o Yars Revenge. Isso... Demorou para os caras dos emuladores descobrirem como resolver. Então, foi uma segunda geração de desenvolvimento de emulação que se debruçou sobre a precisão da emulação. O quão boa era a emulação. E aí surgiu toda uma cena de a gente vai aqui imitar a TV de tubo. A gente vai imitar isso, aquilo, vai imitar, sei lá o quê, as oscilações da rede de energia elétrica dos anos 80, sabe? Quase isso, entendeu? E os emuladores são orientados para serem muito parecidos, o mais possível parecidos com os originais.
Com a experiência real. Eu lembro quando os emuladores começaram a ter a possibilidade de você ligar ou desligar camadas do gráfico, né? Como se os gráficos fossem feitos de colagens, uma em cima da outra. Porque tinham jogos que, se você tava vendo uma camada, a outra dava pau.
Não
funcionava. A outra quebrava.
Não funcionava.
E aí a gente jogava vários jogos sem o fundo. A gente só via os personagens, mas não tava vendo o cenário, porque era o único jeito de você ver os personagens.
Exato.
E é curioso que a gente jogava mesmo assim, né? O jogo vivia mesmo sem essa limitação. Mas o sonho era que a gente visse exatamente como o jogo era no seu console original.
Exatamente.
Esse era o objetivo.
Então, deixou de ser, vamos desquebrar esses jogos que estão quebrados e vamos fazer eles ficarem muito fiéis, cada vez mais fiéis. E aí a emulação virou uma coisa. Acho que a cena da emulação meio que transcendeu aquele grupo de entusiastas, hobbyistas que queriam preservar a história e virou uma coisa mais mainstream, a ponto de emuladores serem incorporados às lojas oficiais dos videogames.
É, porque tem aquela nossa questão sobre o acesso. Tinha gente querendo acesso a coisas que eles já tinham jogado e não tinham mais como, não tinham mais acesso. Essa é uma questão legal, né? Porque os videogames vão ganhando importância com o passar do tempo, mas eles não tinham importância na sua origem.
Uhum.
Importância social.
É verdade.
Então a gente amava os nossos videogames, mas os videogames eram descartados.
Eram tratados como brinquedos, e aí jogados no lixo.
Eram doados ou descartados,
você
como se fosse
um novo, você vendia o velho.
Isso. Então ninguém queria manter esses jogos. Passaram-se muitos anos pra gente começar a perceber que eu queria rejogar aquele jogo e eu não tenho mais como. Ele não tá disponível em nenhum outro lugar.
Sim.
Eu me livrei do console em
Exato.
Que ele podia ser jogado. Então, sim, a emulação começa a lidar com acesso. Acesso de pessoas que queriam jogar coisas que elas não podiam mais ou acesso de coisas que a gente não tinha jogado. Coisas que eram inacessíveis Sim. antigamente e continuaram assim. Então, quem comprava um console não podia comprar o outro. Quem comprou um Super Nintendo não comprou o Mega Drive. Era difícil ter os dois videogames.
Com os emuladores você tinha um computador e podia ter acesso a todos os jogos.
Porque é isso, né? Pode passar vários anos da sua vida e você pensa, pô, eu não tive um Mega Drive. Queria ter agora. E aí, talvez você não encontre esse Mega Drive ou não encontre os jogos que você queria.
Sim.
O emulador abre essa possibilidade. Inclusive, os emuladores oficiais. Nas lojas oficiais dos videogames, né?
Exatamente. Então, você... A Nintendo começa a ter o Virtual Console, a Sony, basicamente todos os consoles tinham na loja oficial jogos emulados. Às vezes, não era um emulador assim com cara de emulador, do tipo, ah, aqui é o Virtual Console e você compra os jogos. Não, às vezes você vendia o jogo e ele era um jogo antigo que embutia o próprio emulador nele mesmo.
E você está comprando o Sonic Classic.
E aí já vem o emulador ali.
Exato, ele está emulando o jogo do Mega Drive.
E vários consoles tinham pacotes do tipo Genesis Collection, aí tinha, ele vinha o emulador do Genesis mais 18 jogos, sei lá.
Perfeito.
Alguma coisa nesse sentido.
E é pra todos os fins emulação.
E era pra todos os fins uma emulação com uma assinatura, do tipo, a Sega, que ainda existe, falou, esse emulador é o ortodoxo, esse é o correto.
E até porque eles têm acesso ao jogo original.
Isso.
E a gente imagina que eles estejam portando o jogo original.
É.
Mas eles não estão.
Não estão.
Na prática, eles têm o jogo assim como qualquer...
Me parece que eles pegam esses... Porque a maior parte dos emuladores, por conta desse espírito de comunidade que a gente comentou no começo, eles são um código aberto. Eles estão disponíveis para você baixar o código. Então, tem os rumores de que, por exemplo, os emuladores da Nintendo que estão no Switch, do Nintendo Switch Online, tem do Nintendo, do Super Nintendo, do Game Boy, até do Nintendo 64 agora... Eles são de código aberto. Que eles, a Nintendo baixa, instala, olha, muda, mexe aqui,
perfeito.
Tuna ali e pum.
E o fato de que a Nintendo tem os jogos, qualquer entusiasta de emulação tem também. Não tem diferença real entre ter o código do jogo e o processo que os emuladores fazem de conseguir extrair os jogos e transformar eles em ROMs. Não faz diferença nenhuma.
Não faz diferença nenhuma. Mas esses emuladores oficiais nunca foram vistos como... Apesar da chancela oficial, nunca foram vistos como esse, a melhor emulação possível. Porque sempre vai ter alguém que vai falar, não tá exatamente igual o que tava no Nintendo 64. Não tá exatamente igual o efeito do paralaxe do Castlevania do Super Nintendo e assim por diante. Pra tentar resolver isso, surgiu uma espécie de super mega hiper emulador que são as emulações feitas em hardware, que são os FPGAs. Eu nem sei explicar essa merda. A gente já tentou explicar um pouco o Pixel.
Mas elas tentam simular exatamente o hardware original.
Via hardware.
Via hardware, não via software.
Doido, mas tá aí. Pra mim é um símbolo de como que a gente ficou obcecado por refazer a experiência.
Isso.
E é uma visão muito... Como que eu posso dizer? Muito... Quase religiosa, eu diria. De que existe uma versão do jogo que é a versão... pura, que é a versão certa.
Isso, é a versão correta.
Que é a versão correta, que é aquela que a gente jogava no console original, usando o cartucho original.
E de qualquer preferência,
coisa que não é isso, não é o jogo como deveria ser.
E de preferência com o controle original.
É verdade,
porque,
né?
Ele foi pensado para aqueles botões, para aquela taxa de resposta, para aquele D-pad específico.
Isso.
Então, de fato, essa seria a experiência pura, que foi a experiência como imaginada pelos seus criadores.
Então essa galera começou a ver os emuladores e FPGA, etc., meio que cronometrando quantos pixels e não sei o quê, e os segundos do salto do Mario, e tipo, cada micro detalhe para o jogo ser exatamente igual ao que era no console original.
Mas aí vem a questão filosófica, que é, os jogos são exatamente dessa maneira... Por escolha dos seus criadores?
Sim.
Ou por limitações que os criadores adorariam que não existissem quando eles estavam fazendo esse jogo?
Exato. A gente falou do Mega Man com lag.
Isso. E não é só o Mega Man, né? O Earthbound, ou Mother 2, que eu estou rejogando, inclusive, recentemente em emulação, tem uma quantidade obscena de slowdown. É só ter um pouquinho mais de personagem na tela.
Slowdown.
E aí o jogo fica profundamente lento. E era assim no Super Nintendo também. A emulação, inclusive, tá bem fiel.
Quando você compra os pacotes da Capcom do Mega Man, de retrô, que é um emulador com os ROMs do Mega Man, é isso, basicamente, só que você tá pagando lá na loja, ele tem uma opção. Você quer com slowdown ou sem slowdown? Você quer emular a desgraceira como era no Nintendinho ou você quer resolver esse problema?
Porque é um problema.
É problema, não é característica do jogo.
Essa é a coisa engraçada. Ela é uma característica do jogo por conta de uma limitação material do console que estava reproduzindo a ideia do game designer.
Mas esse que é o ponto mais desgraçado da nossa conversa e é onde é o core filosófico do episódio de hoje. O jogo é o quê? O que é o jogo? O jogo é a ideia do game designer, é a realização ideal da ideia do game designer... Ou é a circunstância material do console original, do cartucho original que foi vendido na época do lançamento do jogo? Onde que está o jogo? Ou ele não está em lugar nenhum? Ele está nas nossas mentes e nos nossos corações. Né? Esse é o ponto. Porque se eu desligo o slowdown do jogo oficial, eu baixei e comprei da Capcom. Eu tiro a opção, foi a Capcom que me deu a opção de desligar o slowdown. Eu tô desvirtuando o jogo original por tirar o slowdown?
Isso é muito curioso. Isso só existe na nossa conversa sobre videogames porque existe um descompasso entre o jogo e o hardware que faz com que o jogo aconteça.
Uhum.
Se um livro foi escrito num manuscrito que tá todo lascado e carcomido e o cara que tava escrevendo, ele teve que ali pular um buraco e ele escreveu torto porque ele tava pulando uma mancha no papel.
Os manuscritos, eu tô estudando isso, né? Os manuscritos são de pele de animal, os manuscritos, os que a gente chama de pergaminhos e coisas assim, na linguagem comum, mas eles são códices e são feitos de pele de animal. E as peles de animais são irregulares, tem buracos, tem coisas. E aí, o que você faz? Você mantém o buraco, então você escreve em volta do buraco. Deixa o buraco ali. É isso. Porque era muito caro você ter uma pele grande de animal sem o buraco. Então você usa o buraco. É uma contingência. Ele queria... O autor do livro, o Scriptorium lá, o estúdio Scriptorium que fez isso lá no mosteiro lá, queria que tivesse o buraco no livro? Não.
É claro que não.
A contingência foi que o buraco tem lá, tá lá.
E quando você for copiar esse texto em outro texto...
Você não vai deixar o buraco.
Você não vai deixar o buraco, você não vai reproduzir o buraco, né? É uma discussão sobre o que é virtual e o que é atual.
Uhum.
Porque o virtual é essa ideia que você só permita que exista no instante em que ela é atualizada.
Atualizada.
Uhum. Né? Tipo, é um conceito filosófico extraído do Aristóteles e que ficou muito comum quando a gente começou a pensar em virtualização, quando a gente começou a pensar nas coisas serem digitais. O que significa na prática? Que uma música ela só existe quando ela é tocada. Mas ela existe em conceito antes de ser tocada. Então ela existe virtualmente, virtualizada, uhum, até que ela seja tocada para que a gente possa, de fato, ver a existência dela
no caso,
de maneira atual.
E eu falo isso até nos meus vídeos no Instagram. E no caso de culturas musicais que são baseadas na notação, ela tem uma primeira existência física antes da execução, que é a partitura. Então é uma segunda camada de virtualização, mas que também não é totalmente virtual, porque a partitura é uma realização que tem limitações e tem questões, mas porque não é ideal. Então tinha a ideia da cabeça do criador, ele coloca na partitura e depois alguém vai lá e tocar. Então são duas camadas de atualização e as duas têm questões materiais, porque as duas são materiais. A partitura é material, não é ideal, né?
Perfeito, perfeito.
O cartucho de videogame é mais ou menos a mesma coisa.
O Pierre Lévy, ele dá um exemplo. Ele considera uma das primeiras formas de virtualização um martelo.
Ah, interessante.
Porque o martelo, ele é um soco virtual.
Ele não é, não tá dado. Você segura o martelo, o soco não aconteceu ainda.
Não aconteceu. Então, quando eu falo aqui virtual, talvez um melhor jeito da gente entender seja um sinônimo de virtual. Que é potencial.
Perfeito.
Né? A mesma coisa. Na verdade, elas significam exatamente a mesma coisa. Uhum. Um martelo é um soco em potencial. Quando você constrói o martelo, você está construindo uma maneira de que aquele soco possa acontecer na realidade.
Uhum.
Na atualidade, é o melhor jeito de transmitir isso.
Uhum.
Quando você usa o martelo, o soco finalmente acontece. Tinha um soco em potencial ali, o soco ele se dá. A mesma coisa com... Existe uma árvore em potencial na semente, uhum, mas a semente precisa crescer para que aquela árvore aconteça, né?
Sim.
A música escrita ali no papel, ela existe em potência, ela precisa ser tocada para que ela consiga acontecer.
Mas a própria escrita da música já é uma realização de uma outra coisa.
Ela já é uma atualização de uma imaginação da música em potência.
Isso,
né?
Exatamente. Assim como o software escrito também é uma atualização de uma coisa que está na ideia do autor. E aí isso vai ser realizado, finalmente, pelo console, pelo videogame.
Perfeito.
Ou pelo emulador.
Mas o que nos interessa e que torna a coisa do videogame interessante e difícil é que no texto, o texto pode mudar de suporte. Você escreve ele na parede do seu banheiro, ou na pele do animal, ou no papel, e você mantém o texto independente da plataforma. Ninguém fica desesperado porque o texto foi passado por um formato digital, tipo EPUB. Você está lendo no seu Kindle. É o mesmo livro que era quando tinha no papel.
Sim.
Nada muda porque você está mudando o lugar em que você atualiza o livro virtual.
Por isso que os livros têm edições e tal, também tem isso.
Exato.
Você muda o suporte.
Agora,
uma capa nova, sei lá.
O problema do videogame é que quando você atualiza ele é atualizado sempre diferente.
Uhum.
Porque o jeito que você usa para atualizar o jogo virtual
muda o jogo.
E aí a gente fica desesperado porque qual era a ideia? O que esse jogo deveria ser virtualmente? Se eu atualizo ele sai sempre de uma maneira diferente.
E qual que é o jogo certo? Qual que é o jogo correto? Qual que é o jogo esperado? O meu emulador devia fazer... O que com esse jogo? O pixel é quadrado ou retangular? A lógica é quadrada. A realidade da época era retangular. Quando são os consoles mais modernos que usam telas digitais, não mais de tubo, analógicas, elas são... O pixel volta a ser quadrado, né? E aí, tipo, como é que funciona? Qual que eu adoto? E assim por diante. O som que a gente tem dos emuladores não é o som... igual, idêntico do Nintendinho ou do Game Boy. É um som emulado também. Tem lá gente que fica estudando lá os componentes de onda lá pra fazer o som ser igual. É a mesma música ou não é, se for um pouquinho diferente a emulação da onda?
Essa parte da música me interessa porque eu passei por uma transformação pessoal aí nos últimos anos. Porque eu tinha uma obsessão por querer experimentar a obra como ela foi imaginada.
É, e você falava bastante disso no Poco Pixel.
Né? Eu queria ver...
Eu quero jogar no console, eu quero o que foi imaginado.
Eu quero ver o jogo exatamente como ele foi pensado naquele momento histórico.
Isso.
E eu quero ouvir a música como ela foi gravada no estúdio.
Isso.
Precisou de um pouco mais de experiência prática pra eu descobrir que quando a música passa por um fone de ouvido, por uma placa de som que transforma, o som já sai completamente diferente.
É, já sai diferente.
E aí eu descobri o mundo dos audiófilos, em que ao invés de achar que isso é uma limitação, eles começam a abraçar isso como possibilidade. Porque a música soa diferente em fones de ouvido diferentes. E você pergunta, tá bom, mas qual que é o certo?
Não tem.
Não tem certo.
Não tem.
Não tem certo. A ideia dessa música que foi lá gravada nesse estúdio tinha restrições do equipamento de gravação. E vai ser atualizado de uma maneira diferente dependendo do instrumento que você utilizar. O instrumento, a placa de som, o DAC, o amplificador, o fone de ouvido que você está usando, ou as caixas de som que você está usando.
Tem o registro. Posso contar uma historinha?
Com certeza.
É... No final da vida dele, um dos regentes mais conhecidos do século XX, o Herbert von Karajan, ele era um cara muito aficionado por tecnologia, ele gostava muito de tecnologia. E ele era muito amigo do dono da Sony, do Akio Morita, e é o dono da Sony na época. E ele foi uma pessoa muito influente, o Karajan, no estabelecimento do formato do CD, de várias coisas que a Sony estava envolvida por causa dessa conexão pessoal que ele tinha com o dono da Sony, com o executivo principal da Sony. E aí, ele também estava metido nas gravações das coisas que ele fazia. Então, tipo, quando ele gravava, ele era um cara muito famoso e regia muitas coisas que eram todas gravadas e disponibilizadas em disco por várias gravadoras, principalmente pela Deutsche Grammophon, etc. Inevitavelmente, porque ele gostava muito de tecnologia, de mexer, ele ia... Na sala de controle da gravação e falava, como é que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu quero ver isso aqui, não sei o quê. E ele botava a mão e ele alterava o resultado das gravações. Então, conforme ele foi ficando mais velho, ele foi perdendo a audição, ele começou a mexer nos balanços das gravações das restas dele, das gravações dele. E tornavam elas muito agudas, porque ele era o que ele gostava mais de escutar, porque é o que o ouvido senil dele percebia melhor.
Ele perdeu os agudos, provavelmente. Não estava mais escutando bem os agudos.
Ele não estava escutando bem os agudos, que acho que é a primeira coisa que a gente perde mesmo. E ele começou a pedir mais agudos no sistema lá de equalização, que ele tinha acesso, porque ele era o Herbert von Karajan. Você não vai deixar o cara entrar aqui na sala? Deixa ele mexer aí, ele é o homem, ele é o maestro, deixa ele.
Só que ele tá alterando o som.
E aí as gravações da época, começo dos anos 80 dele, as primeiras digitais...
São muito agudas, estridentes?
São muito estridentes. Aí o que acontece? Quando ele morreu, a Deutsche Grammophon remasterizou tudo. É isso, essa é a história.
É muito boa essa história.
Porque lida com a questão subjetiva. A gravação não é uma entidade neutra. Ela é extremamente subjetiva. O cara não escutava bem os agudos, ele botou muito agudo na porra da equalização.
Claro. E no mundo da audiofilia tem essa questão de que você pode escolher um fone porque você acha que fica mais legal do que outro.
Sim.
Tem fones que são mais legais com um tipo de música, outros que são mais legais com outro tipo de música. Mas também tem a questão subjetiva, objetiva, do seu próprio corpo. A gente não escuta igual.
Não.
Os nossos corpos ressoam a música de maneira diferente.
A gente tem ossos diferentes.
Exato. A gente tem mais ou menos gordura. Ossos maiores ou menores. Isso muda como é que o som chega na gente. Então a ideia, a idealização de um som correto, objetivo, verdadeiro que eu tinha...
Único, puro, né?
Não é só que é um erro conceitual, é uma impossibilidade.
Isso.
Não tem como. E aí na música, os audiófilos abraçam isso como possibilidade.
A diferença, a diversidade como possibilidade, como algo positivo.
Isso, eu posso ouvir essa mesma música em vários fones, ela será sempre mais ou menos diferente.
Sim.
Se ela distorcer demais, se você não conseguir ouvir alguns instrumentos ou algumas faixas, você vai achar que foi a mudança é muita. Você quer mudança dentro de um espectro ali que você considera que é minimamente fidedigno ao original.
Sim.
Né? Também não pode
não
ser
pode
qualquer
ser
coisa.
Pode ser uma distorção, né?
Exato.
Mas é isso. Nos videogames é isso. A gente chegou num ponto que a gente tava obcecando por precisão e não tem precisão. A precisão é impossível. A gente... Eu acho, eu tenho cá pra mim, que se você pegar duas unidades do Nintendinho e colocar dois cartuchos diferentes do Super Mario e tocar em duas TVs diferentes, vão ser duas experiências diferentes, porque
é
unidade diferente, o tamanho do cabo, a oscilação da rede de energia elétrica, a TV é um pouco regulada de um jeito ou de outro. Nunca teve uma pessoa que conseguiu jogar o Mario perfeito. Nem, não existiu. Nem o Shigeru Miyamoto jogou o Mario ideal.
As TVs deviam ter taxas de
refresco,
de,
né?
De refresco diferentes. Então, talvez o pulo super preciso do Mario fosse menos preciso em algumas televisões. O botão é mais duro, o botão é mais mole. Nem o controle, ele é um controle único,
exato,
universal, né? Muito complicado. E aí, quando você começa a abraçar isso, não como uma limitação, mas como possibilidade...
Os emuladores se expandem.
Os emuladores começam a inserir ideias modernas nesses jogos. Que aí é uma outra conversa.
Que é o que a gente queria chegar.
Exato. Por quê?
Você... O emulador como traidor.
Primeiro, você pode tirar as limitações tecnológicas de uma época. Tira os slowdowns. Um personagem que ficava...
Flickering,
ele ficava piscando. Uhum. Agora não, agora ele é estável. Se o jogo demorava muito pra carregar, agora ele pode carregar instantaneamente. Esse tipo de coisa mostra que o jogo... vive de maneiras diferentes, em hardwares diferentes, e que alguns podem ser melhores, alguns, exato, podem ser mais interessantes, etc. Mas esse é uma parte.
Tá,
a outra parte é
resolver defeitos.
Isso, porque a outra parte é quando começa a mudar a experiência do jogo.
Então vamos lá, vamos pensar em por partes. Colocar texturas novas, melhores, nos jogos do Nintendo 64, por exemplo, ou do GameCube. Ou fazer o anti-alias do emulador do GameCube ser melhor do que o do próprio GameCube.
Então, pra mim ainda tá na mesma chave. Eu ainda acho que a gente tá mudando as limitações de hardware da época. Essas coisas não estão mudando o conceito do jogo. Elas estão. É como se você estivesse usando um fone de ouvido diferente pra ouvir essa música.
Tá bom, então... Alguns
são mais cristalinos.
Isso, eu troco todas as texturas do GoldenEye 007 do Nintendo 64 e aí, finalmente, os personagens não parecem que eles foram com um desenho colado na cara deles. Assim.
Isso, do ponto de vista museológico...
Isso.
É perigoso.
Então, o objetivo... primeiro da emulação, de vamos guardar tudo, preservar, morreu. Porque a textura que a gente colocou é uma arbitrariedade, igual o cara ia mexer lá no agudo da gravação, certo?
Exato, exato. Mas assim, mantenha o original museologicamente e faça as alterações de textura e de iluminação que bem entender. São experiências novas que fazem uso de novas tecnologias que alteram de maneira... imediata e sua experiência com o jogo. Pra mim, ainda estamos falando de uma questão de hardware.
Certo.
E eu acho que como o jogo vai pra além do seu hardware, tá tudo bem. Onde eu acho que a conversa fica muito mais complicada é quando ela sai do hardware e começa a entrar em decisões de game design. Por exemplo, eu posso salvar esse jogo.
Perfeito, que aí é não é só melhorar a experiência, mas é também colocar funcionalidades a mais no jogo. Rewind... Tipo, caguei, pulei no buraco, aí você volta antes do buraco. Save state, que é uma das primeiras coisas que os emuladores aprendem a fazer. Que eu pelo menos brinco com save state desde, sei lá,
sim.
Desde sempre.
Veio porque era possível.
Isso.
Porque era possível, a gente colocou imediatamente num emulador.
Exatamente. É tão dentro da cultura que os emuladores oficiais da Nintendo têm save state.
E isso muda o jogo. Não é o Breath of the Wild rodando melhor no emulador do que no Switch.
Perfeito.
Com 60 FPS, uhum. Porque olha, quando eu passo a música por um fone, às vezes sai abafado, e no outro sai cristalino. Eu passo pelo Switch, o jogo fica meio lerdo. Eu ponho em outro hardware, uhum. ele roda perfeitamente. É, não é isso. É um jogo que talvez a ideia fosse que você não salvasse, ou que colocou save points, checkpoints específicos no jogo.
Battletoads.
Agora você pode salvar em qualquer momento.
Isso.
E aí, o que o Battletoads era, não era por limitação de hardware. O Battletoads era daquele jeito...
Por design.
Por design. E pela idade do design. O design é antiquado.
De 91, sim.
O design é antiquado, o design é obsoleto. Mas era o design da época.
Isso, eles queriam fazer um jogo difícil. O objetivo da Rare com Battletoads era um jogo difícil, que a pessoa ficasse horas jogando. Porque esse era um lance, né? A dificuldade não é à toa. Não é porque, sei lá, o cara acha mais gostoso. Não, é porque ou é pra você papar ficha, ou é pra você dar mais horas de diversão pra pessoa que comprou o jogo.
Exato. É que assim, pode ser uma ideia idiota, mas era uma ideia que fazia sentido naquele momento histórico. Eu acho que a equivalência que a gente tá fazendo aqui com música e fone de ouvido,
uhum.
é que, pô, nessa época, as introduções da música são muito compridas e não faz sentido, devia começar muito rápido. Aí a gente vai lá e corta, e aí a música agora tem um começo curto.
Bem curtinho.
Você tá mudando uma concepção do que a música deveria ser naquele momento.
Aham. Uhum.
Então, eu acho que é muito mais intrusivo. Ao mesmo tempo em que, por que eu vou me forçar a participar de um game design que eu considero agora obsoleto e que piora a minha experiência como jogador?
Mas é estranho isso, porque quando a gente vê uma obra de arte, sei lá, um quadro na parede, na parede do museu, eu não falo assim, essa técnica foi suplantada no século XVIII. Por que esse pintor do Renascimento ainda não faz essa técnica? Sabe, tipo, a gente tem que meio que assumir as limitações e os pontos de vista do cara da Rare que fez o Battletoads. Deixa ele, assim. Ele queria que o jogo fosse difícil pra caralho, e, né... Não é um problema. A dificuldade do Battletoads não é um defeito. A dificuldade do Battletoads é um jeitinho do jogo.
Não exatamente.
É?
É, eu acho essa conversa muito difícil. Porque o game design tava engatinhando ali.
Tá.
A gente tava falando de pessoas que estão iniciando os caminhos do game design. Uma coisa é você escolher que o jogo seja difícil.
Uhum.
Outra coisa é você não conhecer, não ter repertório pra imaginar outras possibilidades de que o jogo seja mais divertido ou de que a fruição dele seja melhor.
Sim.
Tem limitações ali que eram as limitações de repertório dos envolvidos na criação de jogos. Coisas que viraram consenso posterior, a gente tornou essas coisas consenso por conta da qualidade de vida. A gente entende que o jogador não deveria estar sofrendo desnecessariamente. A gente já falou bastante aqui de sofrimento, né? O sofrimento tem que produzir alguma coisa. O sofrimento não tem que ser uma punição que não leva a lugar nenhum. É difícil a gente traçar a linha do que é uma punição gratuita, do que é uma punição que produz.
Sim.
Mas a gente pode falar que a punição do Battletoads, ela produz muito pouco. Ela te mantém presa nos mesmos momentos do jogo, ela não te permite o treinamento do que você precisa aprender para ser capaz de avançar com o jogo.
Então a gente critica. Acho que esse é o ponto, a gente critica. É que são coisas a serem criticadas.
Você não muda.
É, então... Eu não sei, assim...
Porque o save state muda.
O save state muda.
O save state muda. O rewind muda. A possibilidade que você simplesmente aperta um botãozinho e você refaz o seu erro dos últimos 10 segundos.
É, faz sentido. É uma intervenção, vamos dizer.
Exato.
Assim.
Exato.
Não uma mudança.
É uma intervenção.
O jogo permanece o mesmo.
Isso.
Mas há uma intervenção nele.
E essa intervenção tá colocando um sabor moderno numa coisa antiga. E aí
fruição, a fruição pode ser de qualquer outro jeito. Assim, a gente não é obrigado a fruir o Battletoads museologicamente.
Não,
a gente
claro
pode fruir como se fosse um jogo moderno, por exemplo.
Exato, claro. A questão é que você tá... Existe algum nível de arrogância, né, nessa afirmação. Mas a gente compreende uma melhora de game design com o passar dos anos. A gente quer ver essa melhora sendo implementada em coisas que são mais antigas.
Aham. Uhum.
A gente quer um save state no Battletoads porque a gente compreende que o fato dele não ter save state é ruim. Torna o jogo pior.
Que ele não pode, eu não posso escolher a fase, não posso. Não tem mais checkpoint.
Eu não tô dizendo que eu faço isso. Eu tô dizendo que esse é um pressuposto do uso de save states. Diga, a gente pressupõe que o uso de save state é melhor e que não tê-lo tornou a experiência obsoleta.
Uhum. Mesma coisa que a gente pode dizer com relação a pacote de textura de jogo. Ah, eu vou instalar um pacote de texturas em alta definição.
É que eu não acho que a textura muda o game design.
Ah, tá.
Ela não muda qual foi a imaginação do criador com o jogo. O cara que fez o GoldenEye não imaginou, eu quero muito meu jogo sem textura.
Mas será que a gente não tá usando o mesmo pensamento, assim, do tipo, se o Leonardo da Vinci tivesse um Macintosh, não faria melhor as coisas que ele fez hoje, sabe?
Mas eu posso pegar lá os quadros do Leonardo da Vinci e botar textura. Eu não sei o que eu ganho com isso. Eu não coloco textura no meu GoldenEye, porque não vejo nenhum valor.
Nenhum ganho nisso.
Nenhum ganho, mas tem gente que vê, então fica à vontade por botar textura na Mona Lisa.
É que eu acho que a gente tá comparando com artes visuais, com música e tal, mas é que videogame é uma coisa diferente, porque o videogame é interativo. Eu uso o videogame, ele tem uma relação de consumo diferente do que é eu escutar música ou assistir um filme.
Então, e é justamente nesse uso que a gente chega à conclusão de que algumas escolhas de game design são melhores ou piores.
Tem um uso aí acontecendo.
O que eu tô chamando de qualidade de vida.
Sei.
Que é isso, né? É muito comum hoje em dia a gente falar que um jogo foi relançado com alterações de qualidade de vida. Que é, ele é mais fácil, ou ele tem mais saves, ou ele tem mais checkpoint, uhum. Ou qualquer coisa nesse sentido.
Sim.
Que é uma compreensão de que a gente perdia um tempo ali, com os jogos antigos, que não produzia alguma coisa interessante. O que muitas vezes é uma afirmação muito difícil de fazer.
Sim.
Porque a dificuldade, em geral, produz algo.
Exato. Outros exemplos. Jogo em rede quando o jogo é local. Sei lá, o Street Fighter 2 do Super Nintendo é local. Não tem jogo online no Super Nintendo. Aí você usa no emulador, você joga com amigos em outros planetas. Em outros planetas é ótimo, mas em outros países.
Ainda não em outros planetas.
Ainda não.
Então, é difícil, porque isso muda o jogo no sentido de que ele fica menos responsivo, né?
É, como que o emulador é que cuida da camada da internet.
Mas a gente não consegue jogar os Street Fighters modernos sem lag?
Aham, uhum, imagina.
Existe algum
por emulador do, né, Super Nintendo.
Os campeonatos, né, têm que ser presenciais por conta disso, né? Você tá realmente mudando o jogo.
Retro Achievements. Você tá jogando o Earthbound com Retro Achievements?
Eu tô jogando o Earthbound, que é o Mother 2, usando o Retro Achievements. E
tá curtindo com o Retro Achievements?
Tô curtindo muito.
E os Retro Achievements são feitos pela comunidade? Eles são bem feitos?
São.
Eles são melhores do que se a Nintendo tivesse feito pro emulador do Switch, por exemplo?
Não sei dizer, mas difícil de afirmar. É, no caso do Earthbound, os achievements são claramente um trabalho de uma comunidade apaixonada.
Uhum.
Uma comunidade que entende o jogo a fundo. Porque o que são os achievements, né? A gente já tem um episódio sobre isso, mas assim, pra gente falar rapidamente. O achievement está tentando fazer com que você tente algo para além do jogo.
Certo.
Para que você jogue o jogo de uma maneira muito específica. Muitas vezes são só arbitrários, do tipo, ah, mate 20 inimigos com uma mão só. E ele tá ali simplesmente para fazer você ficar mais tempo no jogo. Mas, em geral, ele tá tentando que o jogador veja tudo que o jogo criou, uhum, e que ele não veria de outra maneira. É muito comum que um jogo pense numa mecânica, e a mecânica é muito complexa, mas essa mecânica só acontece no jogo de uma maneira mais limitada. E aí um achievement te incentiva a usar essa mecânica até o final. Só pra você ver qual é a profundidade da mecânica que a gente fez.
Sim.
O game designer fez ali cenários muito complexos, ele bota um achievement pra você achar alguma coisinha escondida ali, porque assim ele te incentiva a ver o que eles criaram.
É o achievement como uma espécie de track do diretor. Como se fosse a voz do diretor falando.
Isso, é como se o diretor estivesse falando assim, eu fiz muito mais do que você tá vendo, porque videogames são uma mídia em que você pode não ver tudo.
Aham, uhum, sim, você pode só jogar e não ver.
Você, uhum, pode não perceber, você pode ir para um lado e não para o outro, jogos às vezes envolvem escolhas. Então,
eu sempre lembro dos achievements arquitetônicos. Vários jogos de mundo aberto têm achievements que são assim, veja três catedrais. Aí isso é feito pro cara que modelou as catedrais se sentir recompensado.
E é um jeito de que o jogador veja coisas no jogo que ele talvez não tenha percebido ou nem saiba que estão lá.
Sim.
Tem outro tipo de achievements, que aí são achievements que estão te contando um segredo sobre o jogo que você não sabia de outra maneira, mas esses eu deixo pra fora.
Que são travados, né?
Tem achievements que são pistas, mas, uhum, aí é pra outro tipo de jogo. O que me interessa aqui é a ideia do achievement pra que eu veja coisas que eu não veria sozinho.
Sim.
E o Earthbound, o Mother 2, é um jogo que tem um milhão de pequenas coisinhas e surpresinhas.
Eles dão esse tempero, né?
Sim, são falas que personagens só vão dizer se você insistir uma conversa com ele por 15 vezes. São coisas muito engraçadas escondidas dentro de latas de lixo no meio da cidade. E aí os achievements remetem a isso. Eles te forçam a parar o jogo e ir descobrir coisas que a comunidade conhece, a comunidade sabe que tá lá. Mas um jogador casual não perceberia.
Uhum, sim.
Especialmente não numa primeira jogatina, né?
Sim.
Eu, inclusive, confesso, um dos achievements é você matar o primeiro chefe do Earthbound usando só a mão esquerda. E eu achei completamente arbitrário. Por quê? Mas aí eu descobri que um dos botões que eu achava que só era acessível via menu era acessível via um shortcut, um atalho num botão que tá na mão esquerda.
Uhum.
E é assim no Super Nintendo também. É um botão de ombro do Super Nintendo.
Perfeito.
Faz o trabalho de uma ação de um menu.
Uhum.
Então, ele me ensinou uma coisa sobre o jogo que eu talvez tivesse levado horas pra descobrir.
É, os achievements dos jogos modernos são assim, né? Muitos deles são feitos pra ensinar você, e forçar. Porque vários jogos esses que tem Brawler, sabe? God of War, o Homem-Aranha, sei lá. Você pode bater em todo mundo usando só soquinho. Aí os achievements forçam você a aprender os golpes. A dar a pirueta, a cruzada de costas, não sei o quê.
Que tá na chave do... Eu criei uma mecânica muito legal, mas talvez você não use nunca.
Isso, que você só fica socando lá e você vai aprender a dar os golpes que exigem piruetas muito loucas.
Te incentivar a aprender essa mecânica.
Exatamente. Por exemplo, você falou do Mother 2, que é o Earthbound. O Mother 3 só existe por causa da emulação. Porque senão a gente teria que jogar em japonês.
É verdade.
A emulação permite que a gente enfie a mão dentro do jogo e troque o idioma e coloque outro.
Pra quem não sabe, o Mother 3 só foi lançado em japonês no Game Boy Advance. E aí ele é emulado e traduzido aqui no Ocidente.
O pessoal fez tradução porque o emulador permite você trocar o idioma, mexer nas coisas de dentro. Game Shark do emulador, por exemplo. É uma coisa bem comum. Eu me lembro que os primeiros emuladores, Nesticle, sei lá, já tinham a possibilidade de você colocar códigos do Game Genie e do Game Shark.
Que eu acho que tá na mesma chave do save state, né? De você poder salvar o jogo. Você tá mudando o jogo. Mas vários desses jogos, eles já se imaginavam assim.
Uhum.
Eles são mais brinquedos. Você muda se quiser, bota a vida infinita aí, se você tiver vontade.
E,
né?
Eu acho que é isso que faz com que a gente pense nos emuladores como uma espécie de... Você falou de brinquedo, né? Como uma espécie de tradução dos jogos de console pro PC. Porque no PC, os jogos sempre foram meio brinquedos. Porque no PC você tem muito contato com o software. E tá ali. São arquivos no seu computador.
Você sempre pode mudar a textura, mudar o personagem.
Isso, se você conhece, você consegue abrir lá, fazer o hexadecimal lá do arquivo binário. E você sabe onde tá mexendo. Você consegue colocar mais dinheiro no SimCity. Você consegue mudar a textura ali. Trocar todos os nomes do jogador do FIFA. Você consegue fazer porque você está muito perto do código.
Você fazia uniformes inteiros com patrocinadores inventados de times de futebol no FIFA.
Isso, você consegue, você troca lá. A EA não deixa, mas você sabe onde que muda isso. Por isso que tem o Bomba Pet, por isso que tem...
Claro, e Half-Life, né, começou toda uma cultura de que isso seja possível. De que a Valve permitia que as pessoas mexessem no código.
O Duke Nukem tinha aqueles arquivos ASME, que eram arquivos de mapas das fases.
Pra você poder criar você mesmo.
Não era feito pra isso, era feito pro pessoal lá do John Romero fazer as coisas. Mas aí, alguém descobriu e pronto. Virou uma coisa pública, as pessoas fazem mapa de Doom até hoje, né?
Mas é uma cultura muito PC, porque os consoles eram caixas pretas. Que a gente entendia que o jogo rodava exatamente da maneira que ele deveria rodar.
É um serviço de consumo, né? A Nintendo te dá um negócio assim, use, consuma.
É, porque o computador não só permite que você mexa, mas a gente também nunca sabia como é que o nosso hardware iria rodar aquele jogo.
Verdade.
A gente nunca soube, inclusive me dá muita dor de cabeça, essa ideia de que o jogo tá rodando assim. Mas como era pra ele estar rodando? O gráfico tá bom ou tá ruim? Uhum. Ele tá mais lento ou mais rápido?
Sim, sim.
Porque depende da sua placa de vídeo. Assim, é uma experiência profundamente PC, isso.
Muito PC.
E que agora chegou aos consoles.
Exato. Então a gente tem os emuladores, que são emuladores que meio que abrem pra gente essa caixa preta e a gente meio que usa. A gente tá perdendo o medo de colocar textura, de fazer o Mario Kart, a IA mudar todos os gráficos.
Pois é. E agora você joga um jogo de PlayStation 5, de Xbox Series, e ele pergunta, você quer que o jogo seja melhor aqui no desempenho ou nos gráficos? Porque é isso. Existe um PlayStation 5 que é normal, existe um PlayStation 5 que é Pro, existe um Xbox que é
S. Virou PC.
Existe um Xbox que é X. Tem muita variação de hardware.
Virou PC, virou igual a gente... ficar mexendo nos jogos 3D do PC de 99, que você ia lá e trocava, tirava um pouco de frame, colocava mais isso aqui, mexia um pouco nos detalhes. Lembra do Quake 2? Tinha lá assim, nível de detalhe, nível não sei o que. Aí você mudava tudo pra poder jogar no teu computador
isso,
velho.
Isso, é. Os consoles nunca tiveram, agora tem.
Agora tem.
Mas os consoles, eles sempre foram uma experiência muito mais tranquila pra consciência, de você joga o que deveria ser. Ao mesmo tempo é que isso é uma ilusão. Uhum. Porque o jogo existe para além daquele hardware.
É verdade. É isso. Enfim, emuladores são traidores?
Acho que sim. Acho que eles traem um pouco...
É a traição do bem?
Eles traem a nossa ideia de verdade, né? Mas essa ideia...
É isso.
Essa ideia de verdade não tem muito lugar mesmo.
Um jogo ideal, puro, essencial.
É.
Não existe, né?
Não. E talvez o Save State esteja estragando a sua experiência legítima. Mas assim... Qual é essa experiência legítima? Por que ela foi pensada assim?
E torna ela legítima?
E faz sentido que a gente tenha a mesma experiência presa no tempo? Sendo que o jogo é, como você disse, um jogo que é, o jogo é uma experiência em que nós participamos, em que a gente age?
Exato. Até porque a gente pode agir de um jeito bizarro no jogo que o game designer não pensou. A gente é traidor também do jogo?
Pois é.
Se eu pego o GTA e saio atropelando todo mundo e não era aí, não faço as missões, isso é traição ao jogo?
Não, porque eles pensaram nisso. Mas fazer speedrun de jogo que não deveria ter speedrun, supostamente é uma traição também.
É uma traição, né?
É transformar o jogo em outra coisa, é.
Exato. Então, tipo, acho que a conversa de hoje foi muito legal pra gente pensar um pouquinho nossa ideologia dos jogos. Essa ideia de que existe um jogo certo, de que existe um jogo puro, de que existe um jeito certo de ver um jogo, que ele é de um certo jeito... Ele é. É uma espécie de essencialismo dos videogames, assim, que a gente tá pensando. Os emuladores são um veículo muito interessante pra gente pensar isso. Muito bom! Agora a gente vai para um outro tipo de joguinho que não é emulado, porque ele acontece no mundo real do papel.
Ele é uma ideia que a gente atualiza no papel naquele momento. É o joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho. Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho.
Existe a essência virtual do joguinho de papelzinho?
Ele sai sempre diferente toda vez que a gente joga.
O joguinho de papelzinho que reside em mim saúda o joguinho de papelzinho que reside em você.
Ele é o mesmo joguinho de papelzinho? É,
então, a gente nunca vai saber. Mas o que a gente pode fazer é jogar o joguinho de papelzinho.
Pô, ele existe no instante que a gente joga.
E, exatamente. E cada episódio a gente joga um joguinho de papelzinho diferente. Aos poucos, a gente tá acumulando uma espécie de repertório de joguinhos de papelzinho.
Um cânone.
Um cânone de joguinhos de papelzinho. E a gente vai jogar um jogo que é um dos primeiros jogos dessa nova série aí do PocoPixel, que é o Slot Machine.
O Slot Machine.
O Slot Machine. Vocês lembram do Slot Machine? Faz tempo que a gente não joga. O Slot Machine é um jogo que a gente vai sortear três características... de jogos de videogame, e aí a gente tem que achar jogos na nossa cabeça que batam com as características, com o maior número possível de características sorteadas, ou duas, ou três, e as características têm pontos. Então, por exemplo, Nintendo vale pouco porque tem muito jogo da Nintendo, mas, sei lá...
Jogo educativo?
Educativo vale muitos pontos porque tem poucos jogos educativos. Boa. Então, se a gente encontrar um jogo que se enquadre dentro dessas categorias mais raras, a gente ganha mais pontos.
Exato. E é como se fosse uma máquina de caça-níquel, a gente vai sortear três coisinhas, né? Tipo, bar, bar, bar.
Isso, 777.
Cereja, cereja, cereja.
Exato.
Então vão vir três características e uma característica só é muito pouco, aí...
Pelo menos duas.
A gente sempre lembraria de um jogo com pelo menos uma das características. Exato. Então a gente tem que fazer um jogo que tenha pelo menos duas delas.
E aí a gente soma os pontos, são cinco rodadas. Quem tem mais pontos ganha essa partida. Vamos fazer o primeiro sorteio?
Vamos lá.
A primeira rodada deu jogo bundle.
Ou seja, tem que vir junto com o console.
Tem que vir junto com o console.
Quantos pontos dá isso?
2 pontos.
Legal.
É difícil, devia ser mais pontos, né? Protagonista com amnésia. Vale 5 pontos. E foda pra caralho, que vale 3 pontos.
Qual é o conceito de foda pra caralho?
O jogo é muito difícil.
Difícil.
Difícil. Okay. Então nós temos Bundle, protagonista com amnésia e foda pra caralho. Eu vou dizer aqui que um jogo que tem protagonista com amnésia e foda pra caralho, que é o Flashback.
Flashback!
O Flashback é um protagonista com amnésia e é um jogo difícil. É um jogo bem difícil. Certo?
Certo, fantástico.
Não sei se é foda pra caralho, mas é um jogo difícil.
O Flashback é bem difícil.
É um jogo difícil, bem difícil.
Parabéns, muito
e
bom.
Ele é um jogo de um personagem com amnésia, né? Ele tá num mundo muito doido e tal. Eu acho que faz muito sentido. Flashback, protagonista com amnésia e foda pra caralho, 8 pontos.
Não consigo pensar outros jogos protagonista com amnésia que sejam difíceis. Tem o Fahrenheit, que eu gosto muito.
Ah, sim.
Também conhecido como Indigo Prophecy. Aham. Uh-huh. Ele saiu com nomes diferentes nos Estados Unidos ou na Europa, que eu gosto demais. É um dos primeiros jogos do David Cage.
David Cage.
Mas não é difícil.
Não é difícil?
Não.
E ele foi
não bundle. É um jogo pra ser difícil, né? É um jogo de tomar decisões, ver como é que as decisões se desenrolam.
E ele foi bundle?
Claro que não, né?
Mas a gente tem muitos bundles que são foda pra caralho.
Não, sim. Esse vai ser fácil. Esse aí já é Super Mario World, por exemplo.
Exato!
Esse aí foi fácil.
Exato.
São 5 pontos fáceis, mas você fez 8, eu não quero isso.
Ah, então você vai ter que pensar melhor.
Eu quero um protagonista com amnésia num jogo difícil.
O Mario esquece as coisas?
ele esquece onde tá a princesa, né?
É verdade, ele sempre perde a porra da princesa.
Que outro protagonista tem amnésia?
O Link tem amnésia.
Não dá pra saber, né? Ele não fala.
É verdade.
Não consigo.
Você que tá com amnésia.
Vou com o jogo Bundle, que é
Bundle
foda
pra caralho.
É isso, é Super Mario World, né?
Super Mario World é foda pra caralho. Ele é o jogo Bundle do Super Nintendo. Muito bom. Então eu tô com 8 pontos e. Você anota aí?
Anota pra gente.
8 pontos e você está com 5 pontos. Próxima rodada do Slot Machine. Tem que fazer o barulho da maquininha lá do Bar Bar Bar. Temos aqui. Vilão jogável valendo 4 pontos.
Legal.
Multiplayer cooperativo valendo 3 pontos. E PC dos anos 90 valendo 3 pontos.
Vilão jogável e multiplayer cooperativo?
Eu não tenho um jogo que dá os 3.
Então, os 3?
Os 3.
Manda.
É que aí tem que, tipo, tem que pensar como que a gente enquadra a questão do vilão. Mas eu acho que é vilão. Eu tô pensando em Command & Conquer Tiberian Sun. Porque é um jogo que você pode jogar com o Nod, Brotherhood of Nod, que é nitidamente vilão.
Pô, você esticou demais.
É vilanesco.
Assim. Mas eles são os terroristas, né?
Eles são os terroristas. Tem o Ken, não sei o quê. É ridícula. Os vídeos mais bizarros.
Não, eles são tipo vilões terroristas de filme do James Bond.
James Bond. Então, eles são vilão e você pode jogar com eles. Poderia ser o Dune 2, mas é que os Harkonnen são vilões. Ou, no StarCraft, algum deles são vilões.
Não, mas temos uma questão aí. Qual que
Red Alert, os soviéticos são vilões.
Mas dá pra jogar cooperativo? Não dá pra jogar cooperativo?
Dá, no modo skirmish do Disabilitant, você pode jogar cooperativo.
Tipo, vocês, duas pessoas enfrentando o robô? Enfrentando o computador?
Duas enfrentando, ou enfrentando outros dois jogando na Battle.net. Não é Battle.net porque é,
justo,
porque é Westwood Studios, usa outra tecnologia lá.
Eu pensei cooperativo, sempre dois jogadores humanos contra a máquina, mas não pode ser cooperativo, dois jogos, humanos contra humanos.
Isso, o StarCraft, por exemplo, é multiplayer cooperativo, eu jogo dois contra dois. Será que eu tô burlando uma regra aqui?
Não, acho que é cooperativo sim.
É, né?
Você tem razão.
É.
Eu tô com uma visão de cooperativo que é mais de jogo tabuleiro.
E é PC dos anos 90? Porque, né, o Tiberian Sun é do 98, 99?
Pô, você arrebentou. Quantos pontos você fez aí?
Eu fiz 10 pontos.
Mas que é isso?
É, mas acho que você pode ir pra mesma linha, não pode?
Eu tenho que falar um outro jogo desse que eu controlo uma facção.
StarCraft não dá pra ser porque ninguém é vilão, né?
Ah, os Zergs são vilões.
Os Zergs são vilões?
São, claro.
Você tá me enrolando.
Claro que
eu tô. Mas no storytelling do StarCraft, os Zergs são vilões, certo?
Mas médio, né? Porque depois a gente descobre que eles
meio
foram, eles foram usados.
Ah, tem uma complicação toda.
Não é preto e branco.
E Red Alert não dá pra também dizer que os soviéticos são vilões.
Não.
Embora seja o rescaldo do o Einstein que foi matar Adolf Hitler, não é?
Deve ter algum beat'em up que tenha um vilão pra jogar, né?
Tem jogo do jogo de, tipo Street Fighter que dá pra jogar cooperativo? 2 contra 2? Não tem, né?
Acho que não. Teria que ser um beat'em up mesmo.
No Super Smash Brothers dá pra jogar
cooperativo? Cooperativo? Dá, dá, claro.
E tem vilão?
Tem o Bowser.
Ah, então você encontra o jogo, então.
Tá bom, então é Super Smash Bros.
Gostei da sua tenacidade.
Não é que você encontrou pra mim só porque você tá com dó, porque com isso eu vou fazer só 7 pontos.
Por que 7 pontos?
Porque é vilão jogável.
Ah, que o Smash Brothers não é de PC, é claro, verdade.
Que não. Muito menos anos 90.
É, claro, óbvio. Tinha esquecido.
Tô tomando uma surra aqui na segunda rodada.
Meu Deus, quantos pontos eu tenho?
Você tem 18.
E você?
12.
Ah, 6 pontos. Dá pra resolver agora na terceira rodada.
Adorei essa sonoplastia.
É um podcast, podia ter uma sonoplastia mesmo, né? Mas quem vai fazer? O editor? Que sou eu. Vamos lá. Temos aqui um jogo de Nintendinho.
Ok.
Proibido em mais de 150 países.
Ok, um jogo polêmico de Nintendinho.
Com protagonista criança.
O protagonista criança e proibido em...
mais de 150 países. Aí acho que não vai rolar.
Complicado.
Mas de Nintendinho e protagonista criança, acho que tem muitos, né?
Tem muitos, tem vários.
Tem muitos.
Tem vários.
Eu vou lembrar de um jogo do Nintendinho e protagonista criança, que é A Boy and His Blob. Que é onde um jogo que tem um menininho que tem uma bolha que anda junto com ele e tal. E é um jogo americano, fofo, meio de nicho, fofo. A Boy and His Blob.
Tem Home Alone também.
Home Alone, protagonista criança.
Isso, esqueceram de mim. Protagonista Exato. Macaulay Culkin, enfrentando um monte de aspirador de pó.
É, que é, porque é isso que ele faz no filme, né?
É, que jogo medonho. Mas assim, é pouco ponto. Eu preciso correr atrás.
E proibido em mais de 150 países no Nintendinho.
Tem algum jogo sexual no Nintendinho?
Olha, sexual eu acho que não tem. Tem os jogos da Bíblia.
Tem jogos bíblicos, mas aí não. É proibido só em alguns países.
É proibido por questões de licenciamento da Nintendo.
Exato.
Que é, não é difícil. Porque a Nintendo é bem pentelha, né?
É. Ela é rígida.
Ela é rígida.
Não, deixa eu pensar se algum jogo com protagonista criança foi proibido.
Eu sei de um. Eu sei de um. Mas é que é criança? Será que é criança? Bully é um protagonista criança?
Ah, total. Vai, é pré-adolescente.
É criança, né? E Nossa, ele foi proibido em mais de 150 países, né?
Desgraçado. Então você fez 8 pontos com o Bully.
Não, você fez. Eu tô dando pra você o Bully.
Por que você tá fazendo isso, Adriano?
Eu falei do Boy and His Blob.
Isso aí você me deu o Bully assim?
É, porque eu só lembrei agora.
Mas foi você que lembrou, não fui eu.
Não, não, você
tá me dando ponto.
Não,
o que tá acontecendo?
Não, eu tô te dando ponto. Eu tô te ajudando.
Tá bom, eu que
não Eu não achei também, qual que é o outro jogo que eu achei?
O Smash Bros.
O Smash Super Smash Bros. Eu achei.
Você tá jogando sozinho hoje.
Tô no modo multiplayer cooperativo.
Exato. Bom, você me deu 8 pontos
e
enquanto,
eu fiz 5.
Enquanto você fez 5.
É, eu devia ter lembrado do Bully, né? Mas, enfim, só lembrei agora.
Você lembrou, só que você lembrou e me deu.
É, foi lembrei na hora de digitar. Quanto tá os pontos aí? O importante é a diversão.
Você está com 23 pontos.
Perfeito.
E eu com 20.
Ah, legal. Tá bom. Tá com 3 pontos de diferença.
Isso.
Vamos lá. Quarta rodada do Slot Machine. Sorteando aqui. Esse vai ser zoado. A gente pegou Luta 1 contra 1, valendo 3 pontos.
Até aí tudo bem.
Nintendo 64.
Tem vários.
3 pontos. Uhum. E Europeu, valendo 5 pontos.
Nossa, Europeu é muito difícil de saber no 64.
Pois é. O que significa Europeu, né? Por exemplo... A Rare é um estúdio britânico. A gente coloca ela como europeia?
Bom,
essa é uma velha discussão, né? Tem aquela famosa busca do Google. A Grã-Bretanha faz parte da Europa?
Muito bom. Eu já pensei num jogo, eu tô tentando descobrir aqui se ele é europeu ou não.
Ah, boa. Que é tudo isso? Luto contra um Nintendo 64 e europeu?
Sim.
Jesus. Tem Killer Instinct no Nintendo 64?
Não sei, mas vou confirmar pra você. O que eu pensei aqui é no Clay Fighter. Ah, lembra do Clay Fighter do Super Nintendo?
Sim.
Existe o Clay Fighter 64, que na verdade é o 63 e um terço.
Ah, é? Eles fazem essa piadinha?
Tem essa piadinha. E é da Interplay.
Interplay? Será que é... A Interplay, será que é europeia?
Eu nunca me importei de saber de onde é a Interplay. Nunca foi importante, até um joguinho de papelzinho.
Ela é americana. Eu lembro do logo, lembra desse logo?
Sim, sim.
Ela é de Los Angeles. É uma empresa americana. Mas você achou um luta um contra um do Nintendo 64.
Por mim, tudo bem.
E o Killer Instinct?
Eu vou descobrir aqui se ele existiu no 64.
Porque eu acho que ele é da Rare, não é?
Isso.
E a Rare é britânica. Vamos confirmar isso.
Existe o Killer Instinct Gold.
E
lançada pra 64 em 96.
Olha, e a Rare é britânica.
Tá bom. Mas eu não vou te dar esses pontos porque você não falou Killer Instinct Gold.
Eu não falei a palavra Gold.
Você falou só Killer Instinct.
É verdade. Fudeu, então.
Tá bom, parabéns. Quantos pontos você somou aí?
Eu somei 8 com 3, 11 pontos.
Nossa.
E você fez quantos?
Os seus 23, então, foram pra 34
pontos. 34 pontos. Você fez quantos pontos? Você fez 6 pontos.
Isso. Então, os meus 20 pontos foram pra 26 pontos.
26.
Tá 26 a 34 na última rodada.
Você precisa fazer 8 pontos e eu não fazer nenhum.
Exatamente.
Acho que tem chances, hein? Vou aqui sortear. Última rodada. Ok. Nós temos aqui personagem silencioso valendo 2 pontos.
Fácil.
Konami valendo 4 pontos. E RPG valendo 4 pontos. É um RPG da Konami com personagem silencioso.
Nossa, isso é muito difícil. RPG com personagem silencioso é muito raro. Tem um, que é Super Mario RPG. Porque o Mario não fala.
O Mario não fala, né?
Ou fala.
Nossa, eu tô tentando pensar se o Mario fala. Na minha cabeça o Mario não fala. Por que será? Será que é um efeito Mandela?
Será que é isso?
O Mario fala? Pergunta pro ChatGPT. No filme ele fala? Fala, né?
Claro.
Ah, ele fala na abertura do Mario 64. Ele diz a mim, Mario.
Não, é esquema Link. Em que ele gesticula, dá pra saber as reações dele, mas ele não fala nada.
Ah, é?
Sim.
E a única vez que ele falou na toda a vida foi na abertura do Mario 64. It's a me, Mario. E é isso, ele ficou mudo o resto do tempo. Faz sentido, porque realmente pensa no Mario Odyssey, ele não fala nada, né?
E
o chapéu fala o tempo inteiro, é um puta do caralho de um tagarela, e o Mario não fala nada.
E no Mario RPG, às vezes aparece um balãozinho pra ele, mas é assim pra dizer que ele tá fazendo alguma coisa, nunca ele se comunicando. Então é isso, uhum. Eu já pensei aqui, Mario RPG dá, só que Mario RPG não é da Konami.
E personagem silencioso da Konami?
Ou é?
Será não, que a Konami
não
fez
é,
o...
Não, é da Square, né?
A da Square.
É da Square. É que na minha cabeça veio, não, não.
Não é da Nintendo.
Eu lembrei que não é da Nintendo, uh-huh. Mas não, é da Square. Pô, eu tô fazendo os 8 pontos que eu preciso, então eu só preciso zerar, por gentileza.
Não, você escolheu quais cartinhas?
Protagonismo silencioso e RPG.
Então você fez 6 pontos.
Ah, não, eu preciso de um RPG da Konami pra fazer 8.
Isso, pra fazer 8 você precisa de um RPG da Konami. Não tem jeito. 8 é só RPG da Konami.
Tem, eu vou pensar aqui.
Não pode consultar, escrever no Google RPG Konami.
O Silent Hill RPG.
Tem o Silent Hill RPG?
Não.
Eu quase caí nessa.
Pô, não faço ideia de um RPG da Konami.
RPG da Konami.
Meu conhecimento de RPG é muito ruim.
Nossa, eu tô tentando lembrar. Se tinha uns no Nintendinho.
Não tem nenhum do Metal Gear. Claro!
Tem um RPG do Metal Gear?
Não, mas o senhor Hideo Kojima...
Certo.
Fez o Snare, o RPG... Que é meio RPG point and click, baseado no Blade Runner. Pra Sega CD e depois lançado posteriormente em japonês, apenas pra PlayStation.
Pela Konami?
Ah, deve ser. Ele sempre trabalhou pra Konami. Vou aqui.
Só agora que tem Kojima Studios, mas vamos ver.
Vamos lá. Como é que chama? Snatcher. É isso.
Snatcher.
Hideo Kojima. Lançado originalmente pra NEC PC e pra MSX2.
Caraca.
No Japão. Em 88.
É um dos primeiros jogos dele.
Pela Konami. A questão aqui é que os gêneros dados pela busca do Google são Adventure e RPG.
Ah, mas tudo bem.
Porque ele é mais RPG. Adventure mesmo. Porque ele tem esquemas de point and click.
Sei.
É muito legal o Snatcher.
Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, na verdade.
Eu joguei a versão de Sega CD, mas a versão de Sega CD é de 94.
É bem depois.
É bem posterior.
O original é pra PC, PC pra... japonês.
Isso, é.
Que e loucura. Pra MSX2, né? Muito japonês isso tudo. Tudo isso é muito japonês.
Mas ele não é um protagonista mudo, então eu só faço 8 pontos, é tudo que eu tenho pra hoje.
É o Decker, não é mudo? É o Decker? Não sei, é alguém inspirado no Decker.
Exatamente. Te mostro uma imagem aqui pra você ver, é a cara dele.
A cara do Decker mesmo. Nossa, é muito cópia, né?
É totalmente Blade Runner, mas é muito interessante. Inclusive, é visualmente interessante.
Eu tô vendo, também é muito cópia da direção visual do Ridley Scott, né? Que legal. 8 pontos, Konami RPG Snatcher. Bom,
estamos empatados nesse
segundo. Estamos empatados.
Se você for embora, se cair a conexão, entendeu?
A gente empatou.
Isso, se desligar a mesa de som...
É, então, eu posso escolher aqui um personagem silencioso da Konami. Esse é um problema, porque boa parte dos jogos não tem fala. E aí isso permite a gente falar que o personagem é silencioso. O cara do Nightmare, ele fala alguma coisa? Ele é silencioso?
Não fala nada.
Então, tipo,
mas ele não fala porque não pode, não fala porque não quer?
É, então. Essa é uma questão ontológica, eu diria. Num RPG da Konami eu não ia saber de jeito nenhum. Um personagem silencioso de RPG? Gente, eu não entendo nada de RPG.
Não é nessa praia, né?
E silencioso, eu acho que é o personagem silencioso da Konami. O Solid Snake fala, né?
Claro, fala muito, inclusive.
Ele fica o tempo inteiro falando no Ok-Tok lá.
Na verdade, ele fica sempre repetindo o que os outros falam pra ele, né?
Ah.
Que na internet... não sei se você viu esse fenômeno.
Não.
A molecada tem chamado isso de, tipo, estilo Snake.
É.
Que é... Como que você se enturma numa festa com pessoas que estão conversando? Repete exatamente o que a pessoa te falou. A pessoa fala... Nossa, eu peguei uma chuva pra chegar aqui. Aí você fala... Pegou uma chuva, né? E é isso. E todo mundo diz que funciona demais, que pessoas introspectivas conseguem criar amizade a partir disso.
E é o método Snake.
Exato, é o método Snake.
Porque o Snake faz isso.
Porque ele fica sempre no walkie-talkie, alguém fala pra ele, é uma conspiração global. E ele faz, hã? Conspiração global? Insuportável. Mas é sempre assim.
É, isso de novo é muito japonês.
Snake,
né?
Eu tenho um pedido pra você. Um pedido pra mim.
Repete tudo.
E sempre um. Olha, eu pesquisei aqui completamente roubando. E tem a série Suikoden, que é uma série muito famosa de RPGs da Konami.
Olha.
E claro, evidente que você poderia ter chutado mesmo sem saber que existe. O RPG do Capitão Tsubasa.
Ah, ele não fala nada, né? É. Mas não, ele não é um personagem silencioso. Ou ele... Porque no desenho ele fala, né? Então ele não é um personagem silencioso.
Não, mas é um RPG da Konami. Mas esses são os famosos mesmo. Tem outros, mas
perfeito.
Bem desconhecidos.
Eu posso chamar algum jogo do Zelda de RPG?
Eu não deixo. A gente já teve essa briga, lembra?
É, lembro.
Porque
claro.
A gente determina como adventure, e a gente já explicou por quê, porém os manuais dizem que o Zelda é RPG.
É verdade, tá escrito no manual.
Que é RPG.
No manual do Legend of Zelda do Nintendinho.
No PocoPixel, muito OG, eu chamo de muitíssimo OG.
Extremamente
porque,
OG.
Porque o PocoPixel era só texto e não um podcast ainda.
Ah, é verdade.
Quando a gente escreveu sobre o primeiro The Legend of Zelda... Alguém foi lá comentar no blog reclamando que a gente tinha dito que era adventure e tinha catalogado ele como adventure,
uhum.
Dizendo, mas o manual diz que é RPG.
Sim.
E a gente teve que se explicar dizendo que se chamava de RPG por causa do tema, não por causa da jogabilidade.
É o jeitinho da época,
na
né?
Na época não se sabia o que era um adventure.
Sim.
Mas...
Bom, o que eu posso dizer pra você é que eu travei, eu não consigo pensar nenhum RPG com personagem silencioso e não consigo pensar nenhum personagem silencioso da Konami. E muito menos RPG da Konami. Então,
Empatamos.
Morri nessa aqui, fiquei em zero.
Empatamos.
Que fantástico. Por causa de uma rodada. Eu falei que você não tinha. Eu ironizei dizendo que você não tinha chance de ganhar. Não ganhou mesmo, mas empatou.
Você me deu todas as respostas que eu dei até esse momento.
Menos essa última
do Snatcher. Bem feito você não ter ganhado.
Eu não valorizei o jogo. Eu não vivi o jogo.
Não, mas...
Eu não vivenciei o jogo.
Dito isso, Adriano, eu tenho que devolver o favor pra você. É claro que o protagonista do Nightmare é silencioso. Conta como silencioso, ele não fala nada nunca.
É, mas...
É silencioso.
Mas é um tipo de jogo que teria diálogo. Como a gente sabe se ele é silencioso, se é um jogo que ninguém fala nada?
Se ele não fala nada, ele é silencioso. O jogo é silencioso, o mundo é silencioso.
Super Mario Bros. É silencioso.
Silencioso.
Ninguém fala nada.
Protagonista é silencioso.
Tá bom, então...
Parabéns, você venceu.
Então, eu fiz 6 pontos. Nightmare, o personagem silencioso da Konami.
Eu não ia dormir sabendo que eu empatei com você, com você me dando todas as respostas.
Tá bom, então. Ganhei.
Perdemos todas, né? Perdemos todas.
A humanidade perdeu.
A humanidade perdeu.
Com mais uma partida de slot machine, com emoções que nem uma montanha-russa, eu diria.
Sim, foram...
Foram muitas emoções.
Foram altos e baixos.
Mas então, mais baixos do que altos. Mas eu acho que o jogo ele entrega o que se propõe, que a gente falar de um monte de títulos de jogos, a gente ficar se lembrando. Acho que foi divertido, espero que os ouvintes tenham se divertido também.
E, aproveitando, fazendo essa ponte, sabe um console que emula perfeitamente, perfeitamente mesmo, porque... O jogo na ideia, ele não pode ser diferente daquilo que ele é. São os jogos de FMV.
Verdade.
Os jogos de Sega CD, eles são só um vídeo. Uhum. E aí é um desses casos de ou roda ou não roda.
Sim, sim.
E o Snatcher tá um pouco nessa chave.
Ah, perfeito.
Então joguem um Snatcher no emulador de Sega CD.
Ele é exatamente igual, porque é um vídeo.
Ele é praticamente um vídeo.
Será que o Dragon's Lair também tá nessa mesma pegada?
Sem dúvida.
Que ele é um desenho animado que você pausa e vai pra frente. Basicamente
sim,
é isso,
acho,
né?
Que ele é idêntico em qualquer console que você jogue.
Que ele é um vídeo, né?
No fundo, ele é um vídeo.
Muito bom, esse foi o episódio de hoje sobre emulação com um joguinho de papelzinho. A gente volta no mês que vem com mais papo novo
sobre o videogame velho.
Valeu!
Tchau!